Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série As 12 Táticas de Satanás contra o Cristão. Parte 9. Satanás e o medo e preocupações infundadas. Uma das maravilhosas promessas de Jesus é a que todo aquele que fielmente o seguir recebe uma vida superior à vida que o mundo oferece. Verso: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Esta palavra, abundância, no seu original grego, perisson, tem o significado de algo além do necessário, ou algo muito melhor do que aquilo que se espera. Uma boa analogia da abundância da vida que Jesus nos dá está na parábola do filho pródigo. Ao voltar para casa, o filho estaria satisfeito se fosse tratado como um dos empregados do seu pai. Mas o que ele esperava era algo muito superior. Verso: O pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e o vistam, e põe um anel no dedo dele, e sandálias nos pés. Façamos uma festa. Lucas 15, 22 e 23. Mas quando Jesus nos falou sobre a vida em abundância que recebemos dele, ele também nos alertou sobre aqueles que procuram fazer exatamente o oposto, que é roubar de nós o descanso, a paz que recebemos do nosso Pai. Verso: O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. João 10, 10. São muitas as formas que o inimigo e seus comparsas, mercenários, enganadores, lobos, utilizam para nos tirar a paz do Senhor. Mas neste estudo bíblico, focaremos em um ataque que vem direto do pai da mentira. As mentiras de Satanás parecem vir de nós mesmos. O grande problema das mentiras de Satanás é que a maioria delas chegam até nós não audivelmente, mas sim em forma de sugestões mentais. O fato de surgirem de dentro as tornam difíceis de identificar a sua fonte. Frequentemente caímos na armadilha e deduzimos que o pensamento é nosso e que, portanto, se baseia em coisas reais, nas nossas observações e em dados confiáveis. Este pacote de mentiras é tão bem elaborado que, quando ele é finalmente aberto e a verdade é exposta, ficamos pasmados com nós mesmos sobre como podemos ter chegado à conclusão que chegamos. As sugestões enganosas de Satanás. Um testemunho. Recordo-me de uma reunião anual de avaliação com a minha supervisora, em que o inimigo já estava trabalhando na minha mente por vários dias antes da data marcada. A reunião, detalhe por detalhe, era encenada continuamente na minha cabeça. E em cada uma destas exibições teatrais, o final só piorava. Na minha fraqueza, eu procurava argumentos que pudessem amenizar o horrível desfecho, que já era praticamente garantido. Seria despedido em completa vergonha e humilhação. Quando finalmente entrei naquele escritório, o nervo estava à flor da pele. Sentei-me e ela me deu um papel para assinar. Eu nem conseguia ler direito, tamanho temor que me assolava. Estava para assinar quando ela insistiu que eu lesse. Foi quando vi que o documento consistia todo de elogios. Terminada a avaliação, ela me parabenizou, me revelando confidencialmente que eu era o seu melhor funcionário e que o meu aumento salarial era o maior do departamento. Satanás sempre usou desta tática contra o povo de Deus. Queridos, eu tenho certeza que vocês se identificam totalmente com o testemunho acima. Sei disso porque esta estratégia de Satanás é antiga, afetando até grandes nomes da história do povo de Deus, como Abraão e o medo dos egípcios, Gênesis 12, 12. Moisés e o medo dos israelitas, Êxodo 17, 4. Davi e o medo do rei Aquis, 1 Samuel 21, 12. Elias e o medo de Jezabel, 1 Reis 19, 3. E muitos outros. Todos eles eram seres humanos como nós, sujeitos às sugestões do diabo que nos causam frequentes preocupações e medo. Medo que não se baseia em fatos, mas sim em mentiras. Elias, por exemplo, estava convencido que era o último sobrevivente entre os profetas de Deus. Verso: matar os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. 1 Reis 19, 10. A princípio, o Senhor ignorou o argumento sem base do seu servo e lhe deu a sua nova missão. Mas no final do diálogo, resolveu acordá-lo para a realidade. Verso: sim, também eu fiz ficar em Israel 7 mil. 1 Reis 20, 18. Em outras palavras, por mais certo que lhe parecia a gravidade da sua situação, uma boa parte não passava de uma grande preocupação infundada. Ele não era o último dos profetas. A tática do medo é muito usada em relação à saúde. É importante que eu mencione nesse estudo, que tem como foco expor as táticas de Satanás, que o inimigo utiliza desta estratégia em todas as áreas da nossa vida, como nos relacionamentos, nas finanças, mas de uma forma muito especial em relação à nossa saúde. Com a sua habilidade de transformar as suas mentiras em realidades na nossa mente fraca, cada cansaço é um ataque cardíaco. Cada marca de sol é câncer de pele. Cada dor de cabeça é um aneurisma. No braço é derrame. No corpo inteiro é leucemia. E a lista nunca termina. O cristão que dá ouvidos a todas as mentiras de Satanás morre pelo menos 3 vezes por semana. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Apenas teremos a vida perfeita quando sairmos deste mundo. Jesus veio para nos dar uma vida muito além daquilo que podemos imaginar, a vida em abundância. Obviamente, a plenitude, ou seja, o cumprimento final dessa promessa de uma vida perfeita, ocorrerá quando finalmente deixarmos este mundo presente. Por enquanto, nos encontramos em um planeta cujo a maioria dos residentes ainda tem o diabo como seu príncipe. João 12:31, João 14:30, João 16:11. Enquanto estivermos neste mundo, estamos morando em terreno inimigo, e não existe como livrarmos por completo desses ataques diários de Satanás e seus auxiliares. Tanto os auxiliares espirituais, como aqueles em carne e osso. Mas se não podemos eliminar os ataques, podemos sim nos fortalecer de tal forma que eles não tenham o efeito que o inimigo gostaria. Efésios 6:11. O cristão deve estar consciente dos ataques do maligno. Queridos, uma grande defesa contra este tipo de ataque é simplesmente estarmos a par da sua existência. Esta série foi escrita com este objetivo. Fiquemos atentos. Quando começarmos a perceber que uma preocupação está se formando na nossa mente, paremos e pensemos se este temor procede da verdade ou se de meras sugestões diabólicas. A mente do cristão deve estar sempre ciente de que existe uma força maléfica que nos é contrária. Foi isso o que o nosso irmão Pedro quis dizer quando nos escreveu: "Estejais atentos, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa devorar." 1 Pedro 5:8. Clamando pelo nome de Jesus. Irmãos, termino lembrando que estarmos atentos é apenas parte da defesa. A outra parte é colocarmos a nossa fé em ação. Verso: resistam-lhe e fiquem firmes na fé. 1 Pedro 5:9. A fé que nos fortalece é a fé no poder do nome que é superior a todos os demônios juntos, Jesus Cristo. A minha fé é colocada em ação desta forma. Quando sinto que estou sendo um alvo desta estratégia do inimigo, e sou com muita frequência, começo a clamar pelo nome de Jesus em sussurros. Jesus Cristo, me ajude. Ó, meu Jesus, tem misericórdia de mim. Joel 2:32, Salmos 116:4, Salmos 142:5, 2 Samuel 22, de 17 a 18. Rapidamente, já sinto alívio, à medida que os demônios são obrigados a se afastar por causa do nome. Lucas 10:17. Acreditem, o Senhor sempre enviará socorro imediato a todo aquele que o ama e obedece às suas palavras. Salmo 145:18. Fiquem firmes. O nosso tempo nesta terra invadida está terminando. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.